Atenção emissoras. Em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 7 de julho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e sigo aqui ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E a gente começa essa edição falando sobre BRICS, grupo econômico que reúne as economias do Sul Global. O grupo é composto por 11 países e é responsável por 40% da economia mundial. E hoje é o último dia de encontro no Rio de Janeiro. Ao discursar hoje no encerramento, o presidente Lula ressaltou que combater a fome e as desigualdades é essencial no desafio de frear efeitos da mudança do clima e de garantir mais saúde às populações de todo o planeta.
No Brasil e no mundo, a renda, a escolaridade, o gênero, a raça e o local de nascimento determinam quem adoece e quem morre. Muitas das doenças que matam milhares em nossos países, como o mal de Chagas e a cólera, já teriam sido erradicadas se atingissem o norte global. Implementar o ODS-3, saúde e bem-estar, requer espaço fiscal. Não há direito à saúde sem investimento em saneamento básico, alimentação adequada, educação de qualidade, moradia digna, trabalho e renda. A parceria pela eliminação de doenças socialmente determinadas, que lançaremos hoje, propõe superar estas desigualdades sistêmicas com ações voltadas para a infraestrutura física e digital e para o fortalecimento de capacidades.
Logo após o encontro, o presidente Lula conversou com a imprensa e fez um balanço do grupo econômico.
Os BRICS, que não nasceu para afrontar ninguém, os BRICS apenas são um outro modelo, um outro modo de fazer política. Os BRICS é um modelo novo, uma coisa nova, uma coisa que se trata com muito mais cuidado, não é uma coisa fechada, não é um clube de privilegiados, é um conjunto de países querendo criar um outro jeito de organizar o mundo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista da relação humana. Uma outra coisa tem que ser feita, inclusive sobre a questão da inteligência artificial. Sabe, é preciso que a gente, nos BRICS, crie um sistema de discussão em que todos possam ter acesso à inteligência artificial.
Para entender mais sobre BRICS e a importância dele para o mundo, vamos ouvir uma reportagem de Luana Karen, que fala da história e evolução do grupo ao longo dos anos.
Tudo começou com uma sigla com 4 letras. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, criou o termo BRIC para se referir a 4 grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia e China. Para Antônio Ramos, diretor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, foi uma jogada de marketing.
Um gestor de fundos no mercado financeiro que observou países emergentes e resolveu brincar com o conceito. BRICS, em inglês, quer dizer tijolos. Implicitamente o que ele dizia é: se você quiser construir um patrimônio, invista nesses países. Parecia ser uma coisa imposta e houve certa resistência, mas rapidamente se percebeu que era uma boa ideia estabelecer um fórum de concertação de posições.
O ministro das Relações Exteriores entre 2003 e 2011, Celso Amorim, participou ativamente das articulações para a criação do grupo. Atualmente, Amorim é assessor especial da Presidência da República.
Foi criado um mecanismo, inicialmente eram reuniões na ONU, não tinham nenhuma repercussão. Em 2008, houve a primeira reunião ministerial fora da ONU e em 2009, houve a primeira cúpula.
Naquele momento, o grupo buscou atuar com propostas de reformas, ampliando a atuação de países emergentes no cenário mundial. A crise econômica de 2008 deu força para que os quatro países com economia em ascensão pedissem mudanças em organismos financeiros internacionais. Em 2011, no encontro que aconteceu na China, foi acertada a inclusão da África do Sul no grupo, adicionando o S de Sudáfrica. E assim, foi oficializado o nome BRICS. Antônio Ramalho, da Universidade de Brasília, afirma que desde a criação, o grupo de países pôde se voltar para assuntos que não estavam no radar de prioridades das nações mais ricas do globo.
O papel do BRICS tem sido criar esse espaço de interlocução, de entendimento privilegiado desses países que falam em nome de valores mais caros aos países em desenvolvimento, aos países mais pobres.
Em 2014, uma nova demonstração de força do grupo se materializa na criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS. A reunião no Brasil foi realizada sob o comando da então presidenta Dilma Rousseff. 9 anos depois, Dilma assumiria a presidência do Banco do BRICS, que tem sede em Xangai e financia projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Em 2023, 6 novos países foram convidados a se juntar ao grupo: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Desses, apenas a Argentina recusou o convite. 1 ano depois, a Indonésia também passou a fazer parte do BRICS. Com isso, o grupo se aproxima da ideia de um sul global fortalecido. O assessor especial Celso Amorim avalia que a ampliação do grupo gera expectativas, mas também aumenta a complexidade.
Claro, quanto mais países você tem, mais difícil é você manter consensos. É um desafio. Por outro lado, mais peso você tem.
Com a inclusão dos novos membros, o BRICS foi responsável por 40% da economia mundial em 2024. Em termos territoriais, o grupo representa mais de 1/3 do planeta e quase metade da população mundial, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Reportagem Luana Karen.
A gente ouviu sobre a criação do Banco do BRICS. Pois então, teve reunião do banco no Rio de Janeiro. Vamos ouvir a Lorena Pacheco.
Nesta sexta-feira, começou a 10ª reunião anual do Conselho de Governadores do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do BRICS, Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global. No Brasil, os recursos do banco já financiaram mais de 20 projetos em diferentes setores e regiões do país, totalizando mais de 3 bilhões e 500 milhões de dólares. O Banco do BRICS também enviou apoio financeiro para a crise climática do Rio Grande do Sul em 2024. Desde a criação, em 2014, já foram aprovados mais de 120 projetos, totalizando 40 bilhões de dólares em áreas como energia limpa e proteção ambiental, como destacou o presidente Lula na abertura do encontro no Rio de Janeiro.
O compromisso do NB de direcionar 40% de seu financiamento para projetos em desenvolvimento sustentável está alinhado com a declaração sobre financiamento climático que adotaremos na cúpula dos BRICS. Essa é uma iniciativa que serve de estímulo e mobilização de recursos na reta final, que nos levará à COP30 em Belém, no coração da Amazônia.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ressaltou que o Banco do BRICS tem se mostrado eficaz em gerar impactos concretos e sustentáveis, construindo uma alternativa para as necessidades de desenvolvimento dos países.
Esses dados traduzem escolas mais acessíveis, comunidades mais conectadas, famílias com acesso à água limpa, cidadãos vivendo com mais dignidade.
De acordo com a presidente do novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, o objetivo da instituição é assegurar que os países membros do BRICS tenham o direito e a capacidade de definir seus próprios caminhos de desenvolvimento, pautados em cooperação, igualdade e respeito mútuo.
Demonstramos nos últimos 10 anos que é possível construir uma instituição confiável, eficiente, eficiente e adaptável, que produz resultados reais e, ao mesmo tempo, defende os valores da solidariedade, da equidade e da soberania.
O novo Banco de Desenvolvimento tem como objetivo mobilizar recursos para financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento. O capital autorizado é de 100 bilhões de dólares. Reportagem Lorena Pacheco.
Hoje, após a reunião do BRICS, o presidente Lula comentou com a imprensa sobre taxa dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Nas redes sociais, o presidente americano Donald Trump disse que qualquer país do BRICS alinhado a políticas anti-americanas será taxado.
Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Sabe? Ele precisa saber que o mundo mudou. Sabe? Não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Ora, se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. E é preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz.
Também pelas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sofrendo ataques políticos. O presidente Lula disse por meio de nota à imprensa que a defesa da democracia no Brasil é um tema que compete aos brasileiros e que somos um país soberano. Não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. Acrescenta que possuímos instituições sólidas e independentes e ninguém está acima da lei, sobretudo os que atentam contra a liberdade e o Estado de Direito. Para ouvir novamente os conteúdos, você pode acessar o portal da Rádio Gov. Anota aí, radiogov.ebc.com.br. E a gente continua o nosso programa agora falando sobre educação. Foi divulgado hoje o resultado da primeira chamada do ProUni, do segundo semestre. Os pré-selecionados devem comprovar as informações até 18 de julho. Vamos saber mais com Cláudio Mário Carvalho.
Já está disponível o resultado para a primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, referente ao segundo semestre de 2025. A consulta pode ser feita no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos pré-selecionados devem comprovar as informações da inscrição até o dia 18 de julho, presencialmente ou de forma online, diretamente com a instituição de ensino. As universidades devem disponibilizar meios para o envio da documentação, seja por campo eletrônico ou por atendimento presencial nos locais de oferta dos cursos. É obrigatória a emissão de um comprovante de entrega, seja qual for o formato. O prazo final para que as instituições registrem a aprovação ou reprovação dos candidatos no sistema do ProUni é 23 de julho. Mais de 211 mil bolsas foram ofertadas nesta edição, sendo 118 mil integrais e 93 mil parciais em 887 instituições de ensino superior. A administração foi o curso com mais oportunidades, seguido por Direito, Pedagogia e Educação Física. Medicina teve mais de 1.100 bolsas ofertadas. Criado em 2004, o ProUni completa 20 anos com mais de 3 milhões e 500 mil estudantes beneficiados. Hoje, o programa atende mais de 630 mil alunos, a maioria com bolsa integral. Segundo dados do Censo da Educação Superior, 58% dos bolsistas concluem a graduação, o que mostra o impacto social da iniciativa no ensino superior brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Correios atenderam 1 milhão e 300 mil aposentados que foram checar se havia descontos indevidos do INSS desde o dia 30 de maio. Para ser atendido, basta apresentar um documento de identificação. José Carlos Andrade tem os detalhes.
Cerca de 5 mil agências dos Correios atenderam no primeiro mês da parceria com a Previdência mais de 1 milhão de aposentados e pensionistas com dúvidas sobre descontos não autorizados feitos por entidades associativas. O serviço é voltado a quem tem dificuldades para usar o aplicativo Meu INSS ou a Central 135. Para ser atendido, basta apresentar um documento de identificação. Representantes legais também podem comparecer desde que apresentem procuração válida. Os Correios identificam se houve desconto indevido, apontam a entidade responsável, registram o pedido de informação, comunicam o INSS e orientam o beneficiário sobre como contestar a cobrança e solicitar ressarcimento. A entidade tem até 15 dias úteis para responder. Após esse prazo, o beneficiário pode retornar à agência para validar ou contestar a resposta. O prazo para manifestação é de até 30 dias corridos. Atenção, nem o INSS nem os Correios entram em contato por WhatsApp, telefone, e-mail ou SMS com links. As informações são divulgadas apenas pelos canais oficiais. Em caso de dúvida, o recomendado é não compartilhar dados pessoais. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O mutirão do Agora Tem Especialistas possibilitou mais de 10 mil atendimentos. A ação, que aconteceu no último sábado, 5 de julho, mobilizou mais de 2 mil profissionais da rede EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares no país. Ladimir Filipim.
O governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, promoveu o Dia E-EBSER, em ação. O mutirão do programa Agora Tem Especialistas ocorreu nesse sábado, dia 5, e teve como objetivo ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera na rede pública de saúde. A ação simultânea contou com a participação de ministros e autoridades e permitiu 1.088 cirurgias, 7.902 exames ou procedimentos e 1.342 consultas em 45 hospitais universitários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, de 24 unidades da Federação. Via rede social, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a união dos 45 hospitais universitários em torno do mutirão. O Agora Tem Especialistas já programou outros dois mutirões para setembro e dezembro. A ação, nesse sábado, mobilizou mais de 2 mil profissionais da rede EBSER no país. O foco foram as áreas prioritárias do programa, como oncologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. Para participar dos mutirões, é necessário já estar em atendimento nos hospitais universitários e atender aos critérios de prioridade ou ser encaminhado pela Central de Regulação Municipal ou Estadual. Da Agência Rádio Gov, em Brasília, Ladimir Filipim.
Novas portarias autorizando pensão especial para filhos de pessoas com hanseníase são publicadas. Está de volta aí o Ladimir, vamos lá.
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania publicou nesta sexta-feira, dia 4, 61 novas portarias de deferimento da pensão especial a filhos e filhas de pessoas que foram internadas ou isoladas compulsoriamente em razão da hanseníase. Os atos foram aprovados na 83ª reunião extraordinária da Comissão Interministerial de Avaliação e na 198ª reunião ordinária, realizadas em junho deste ano. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, destaca que a reparação é histórica e contribui para a reconstrução da dignidade e o resgate da memória de famílias impactadas pela política de internação compulsória. Segundo a secretária, com isso, o governo federal está materializando uma reparação que carrega décadas de luta nas famílias separadas à força pelo Estado brasileiro. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E agora, crimes sexuais contra mulheres não terão mais redução de pena por idade. Vladimir Filipim conta também essa. Vamos lá.
O governo sancionou a lei que altera o Código Penal para endurecer a punição em casos de violência sexual contra a mulher. A nova regra elimina a possibilidade de redução de pena para autores com menos de 21 anos ou mais de 70 anos. Também acaba com a redução do prazo para punir esses crimes, chamada prescrição. A norma altera os artigos 65 e 115 do Código Penal. O artigo 65 trata das atenuantes que reduzem a pena para quem comete crimes. Essas atenuantes continuam valendo para autores menores de 21 anos na data do crime ou maiores de 70 anos na data da sentença, exceto quando o crime for violência sexual contra a mulher. Nesse caso, a pena não pode ser reduzida. De acordo com o Mapa da Segurança Pública de 2025, o Brasil registrou 196 estupros por dia em 2024 e mais de 70 mil casos no período. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Mais de 4 milhões de reais foram destinados para a compra de viaturas adaptadas para o transporte de cães farejadores da Polícia Federal. Lucília Araújo tem as informações.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública destinou 4 milhões e 700 mil reais para a compra de 15 viaturas adaptadas para o transporte de cães farejadores da Polícia Federal. Os veículos vão atender o canil central da PF em Brasília e unidades em outros 3 estados do país. As viaturas foram adquiridas com recursos do Fundo Nacional Antidrogas e vão reforçar ações de combate ao tráfico de drogas em aeroportos, rodoviárias, portos e fronteiras, além de contribuir com operações integradas em todo o território nacional. Segundo o governo federal, esses cães farejadores são fundamentais para detectar drogas e armas escondidas e atuam também em ações de prevenção e educação sobre o uso de entorpecentes, inclusive em escolas e eventos públicos. Para o Ministério da Justiça, além de mais segurança para os agentes e os cães durante o transporte, os novos veículos representam mais eficiência no trabalho da PF e no enfrentamento ao crime organizado. Ainda segundo a pasta, o investimento faz parte de um ciclo virtuoso. O dinheiro vem da venda de bens apreendidos do tráfico e volta para fortalecer a segurança pública. Os veículos devem começar a ser usados nos próximos dias em estados como Amazonas, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, entre outros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora a gente volta com a repórter Lucília Araújo, que vai falar sobre segurança alimentar. É que mais de 1.700 cidades em todo o país integram o SISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
mais 142 municípios brasileiros aderiram ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM. De acordo com o governo federal, agora são 1.782 cidades em todo o país, integrando a rede presente em 19 estados. Com a adesão, os municípios se comprometem a criar conselhos locais, planejar ações junto com a sociedade e promover políticas públicas que enfrentem a fome e a desnutrição. Também passam a ter acesso facilitado a programas como o de alimentação escolar e o de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Essa integração ajuda a levar mais recursos, capacitações e articulação entre diferentes áreas como saúde, educação e meio ambiente. Segundo o governo federal, o objetivo é unir esforços para garantir o direito à alimentação adequada a todas as famílias brasileiras. As cidades que se destacarem na gestão do sistema vão poder concorrer ao Prêmio Brasil Sem Fome, que está com inscrições abertas até 28 de julho. O SISAM foi criado por lei em 2006 e é uma das principais ferramentas do país para coordenar e fortalecer ações contra a fome em todos os níveis de governo. Para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a adesão de municípios ao sistema representa um passo concreto para transformar políticas públicas em refeições na mesa das pessoas. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Nova tarifa social de energia elétrica passa e já está valendo. Beneficiários do CAD Único que cumprem requisitos têm direito. José Carlos Andrade tem mais informações.
Já está em vigor a isenção da tarifa de consumo de energia para famílias de baixa renda. O benefício atende quem está inscrito no Cadastro Único e tem renda de até meio salário mínimo por pessoa. A isenção vale para consumos mensais de até 80 kWh. Continua em vigor as cobranças de iluminação pública e ICMS, conforme a legislação de cada local. A iniciativa faz parte do programa Luz do Povo, que também prevê desconto médio de 12% na conta de luz para cerca de 55 milhões de brasileiros a partir de janeiro de 2026. Esse segundo grupo abrange famílias com renda entre meio e um salário mínimo por pessoa e consumo mensal de até 120 kWh. O novo modelo também vai permitir que o consumidor escolha de quem comprar energia. A abertura do mercado começa em agosto de 2026 para indústria e comércio. Os demais consumidores entram em dezembro de 2027. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora a gente volta a falar sobre a cúpula dos BRICS, grupo que reúne 11 países para a cooperação econômica do Sul Global. Nesses dois dias de encontro, os países assumiram mais de 100 compromissos que envolvem economia, saúde, meio ambiente e outros temas estratégicos para as nações. Vamos ouvir aí no Boletim BRICS Brasil.
Boletim BRICS Brasil. Informações sobre a presidência brasileira do Grupo de Cooperação Econômica do Sul Global.
Os líderes das 11 maiores economias emergentes do mundo assinaram, no Rio de Janeiro, a declaração conjunta da 17ª Cúpula do BRICS. O documento sela o compromisso do grupo com o fortalecimento do multilateralismo, a defesa do direito internacional e a busca por uma ordem global mais equitativa. A declaração reflete meses de articulação intensa com mais de 200 reuniões e novos mecanismos de cooperação criados ou fortalecidos em áreas como combate à fome, mudanças do clima e tecnologias emergentes. Em seu discurso, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso e o espírito do BRICS de respeito e compreensão mútuos, igualdade soberana, democracia, inclusão, colaboração e consenso.
Nós não podemos continuar com as organizações multilaterais funcionando da mesma forma que funcionavam no momento da sua criação. É preciso ter inovação nas instituições que foram criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial para que a gente possa fortalecer a democracia e o multilateralismo.
Os países concordaram que, diante das realidades contemporâneas de um mundo multipolar, é fundamental que os países em desenvolvimento fortaleçam seus esforços para promover diálogo e consultas com vistas a uma governança global mais justa e relações mutuamente benéficas entre as nações.
É a primeira vez que os chefes de Estado e de governo dos países parceiros participam formalmente. Os países convidados trazem consigo perspectivas de diferentes contextos regionais que enriquecem a articulação de uma visão própria do Sul Global.
Na área financeira, os 11 países enfatizaram a necessidade do aumento das cotas dos países emergentes e em desenvolvimento no FMI e o aumento da participação acionária no Banco Mundial.
As estruturas do Banco Mundial e do FMI sustentam um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo mais desenvolvido. Os fluxos de ajuda internacional caíram e o custo da dívida dos países mais pobres aumentou. O Brasil apoia um processo de realinhamento de cotas, inclusive com fórmula de cálculo simples, equilibrada e transparente.
No aspecto da saúde, os países reafirmaram o comprometimento com o fortalecimento da governança global da saúde, aprimorando a cooperação e a solidariedade. Outro ponto é que, pela primeira vez, a governança da inteligência artificial passa a ter lugar de destaque na agenda do BRICS, com uma visão compartilhada do Sul Global nas questões econômicas e de desenvolvimento.
Ao adotar a Declaração sobre Governança da Inteligência Artificial, o BRICS envia uma mensagem clara e inequívoca. As novas tecnologias devem atuar dentro de um modelo de governança justo, inclusivo e equitativo. O desenvolvimento da inteligência artificial não pode se tornar privilégio de poucos países ou um instrumento de manipulação na mão de bilionários.
Um dos pilares da declaração também aponta a preocupação com os conflitos em curso em diversas partes do mundo. Além da tradicional declaração de líderes, foram aprovados outros 3 documentos que refletem as prioridades da presidência brasileira: a declaração marco dos líderes do BRICS sobre finanças climáticas, a declaração dos líderes do BRICS sobre governança global e inteligência artificial e a parceria do BRICS para a eliminação de doenças socialmente determinadas. Do Rio de Janeiro, com informações do BRICS Brasil, Leandro Molina.
Boletim BRICS Brasil, uma parceria da presidência brasileira do BRICS com a agência Rádio Gov. Para mais informações, acesse brics.br.
Assunto Federal.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta terça-feira, 8 de julho. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para terça-feira, 8 de julho de 2025. Região Centro-Oeste. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tem nesta terça-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 15 e máxima de 28 graus, com umidade do ar de 80 a 20%. Cuiabá, no Mato Grosso, fica com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 31 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%. Região Nordeste. João Pessoa, na Paraíba, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 22 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 100 a 55%. O município de Carolina, no Maranhão, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 21 e a máxima 35 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, fica com tempo nublado. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 70 a 30%. Bragança, no Pará, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 65%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, fica com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 24 graus. A umidade do ar vai de 80 a 60%. Ouro Preto, em Minas Gerais, comemora aniversário com tempo claro com sol. A temperatura é de frio intenso, com mínima de 8 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar é de 90,25%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, fica com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 12 e a máxima 16 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Treviso, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo claro com sol pela manhã e encoberto à tarde. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 9 e máxima de 19 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 8 de julho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário dia 8 de julho. Parabéns para Carolina, no Maranhão, Bragança, no Pará, Ouro Preto, em Minas Gerais, e Treviso, em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo está chegando aí na sua cidade. Mês de julho, né? Vamos falar de turismo aqui nessas cidades todas. Carolina, no Maranhão, é conhecida aí por suas diversas cachoeiras, é ponto de apoio para a visita ao Parque Nacional da Chapada das Mesas, onde se localizam diversas cachoeiras e cânions. Está cadastrado no mapa do turismo brasileiro, né? E o Fundo Geral do Turismo, Fungetur, tem uma operação com crédito no valor de R$80 mil para estabelecimentos de turismo lá em Carolina, no Maranhão. Bragança, no Pará, é uma das mais procuradas do estado no período agora de férias escolares, mês de julho, né? Por causa da grande quantidade de balneários e igarapés e a famosa praia de Arujetéua, conhecida por ser uma das mais extensas do estado do Pará e também por possuir maré baixa, extensa faixa de areia, né? Aquela praia de rio bonito, né? O município pertence à região turística Amazônia Atlântica, Caeté, está cadastrado aí no mapa do turismo. Fundo Geral de Turismo, Fungetur, tem duas operações com crédito no valor de R$1.210.000 para estabelecimentos de turismo em Bragança, no Pará. Ouro Preto, Minas Gerais, nem precisa dizer, né? As principais atividades econômicas são a indústria de transformação e reservas e minerais, né? Não tem mais ouro, mas tem ferro, bauxita, manganês e, claro, o turismo. O município de Ouro Preto pertence à região de Ouro, cadastrada aí no mapa do turismo brasileiro. Temos aqui Treviso, em Santa Catarina. A economia de Treviso é baseada na extração de carvão, que é responsável pela maioria dos empregos. É o único setor industrial da cidade, mas Treviso fica localizada no costão da serra e tem belíssimas paisagens naturais, onde pode ser praticado aí o turismo ecológico e o turismo de esportes radicais. E tem também a tradicional festa do colono, realizada todo ano com shows tradicionais e comidas típicas da cultura italiana. Fungetur atuando lá, Fundo Geral do Turismo, tem 5 operações com crédito no valor total de R$1.200.000 para estabelecimentos de turismo de Treviso, em Santa Catarina. Você também pode saber como o governo federal está atuando, está chegando aí na sua cidade diretamente. É só colocar na internet gov.br/comunicabr. E fique com a gente, porque ainda tem muita notícia de seu interesse aqui no Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h41.
Assunto Federal.
E tá na hora do Prosa Rural. No episódio de hoje, você vai saber os benefícios das plantas de cobertura para uma agricultura eficiente. Você sabe o que são plantas de cobertura? Como o nome já diz, elas protegem o solo no período em que não há lavouras no campo. Roda aí, Zé.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, você amigo do Prosa Rural, chegue mais. O tema do programa de hoje vai ajudar você a melhorar o rendimento da sua lavoura ou do seu pasto. Eu sou Jorge Macau e hoje vamos falar sobre os benefícios das plantas de cobertura para uma agricultura eficiente e sustentável. Sabe de uma novidade? A Embrapa Cerrados realizou uma pesquisa de opinião com os produtores rurais brasileiros e descobriu que a maioria já utiliza as plantas de cobertura e percebe seus benefícios. Metade desse público adota a tecnologia há mais de 5 anos. Então, podemos dizer que a planta de cobertura é uma antiga conhecida dos produtores rurais brasileiros. Ela protege o solo da chuva e do sol para que não fique descoberto fora do período de plantio. Mas elas trazem muitos outros benefícios para os sistemas de produção. Quem vai explicar tudo sobre essa tecnologia são nossas convidadas da Embrapa Cerrados, a pesquisadora Arminda Carvalho e a jornalista Juliana Miura.
Um dedo de prosa.
Arminda, o que são as plantas de cobertura?
As plantas de cobertura são plantas que são utilizadas para fins não comerciais, assim, de não comércio de grãos. Elas são utilizadas para quê? Para proteger a superfície do solo e para melhorar os atributos físicos, químicos e biológicos no perfil do solo. Então, são plantas que melhoram a matéria orgânica do solo na sua quantidade e na sua qualidade. A ciclagem de nutrientes incorpora, no caso das leguminosas, significativamente nitrogênio no solo, reduzindo, inclusive, né, o custo econômico e ambiental com esse nutriente. Controla pragas, doenças e nematóides e também plantas invasoras, também reduzindo o gasto com pesticidas.
Arminda, então quer dizer que é importante usar as plantas de cobertura para a gente ter uma produção de alimentos sustentável?
Sim, isso foi uma revolução na nossa agricultura, né? Porque pensa que há alguns anos, sei lá, quantos anos? 10, 20 anos? 20 anos atrás, na época seca no Cerrado, as áreas agrícolas ficavam expostas, descobertas, solo preparado, né? Porque nós não falamos do plantio direto. Como essas plantas são importantes no sistema plantio direto? Porque um dos pilares para o sistema plantio direto é a cobertura de solo, é o uso de plantas de cobertura. Então, com o plantio direto e o uso dessas plantas na entressafra, na safrinha, nós não temos mais essa questão das nossas áreas expostas aos agentes de degradação na época seca, que é praticamente 6 meses, né, de 5, e agora com a questão das mudanças climáticas, cada vez mais longo esse período. Então, é uma forma de quê? De praticar uma agricultura conservacionista ou regenerativa.
Arminda, existem os mix de plantas de cobertura que combinam diferentes plantas com diferentes funções. Esses produtos podem ser utilizados pelos produtores?
O mix hoje está sendo muito utilizado pelos agricultores. Quando você associou a crotalária expectabilis, é uma leguminosa, com o trigo mourisco, é uma quenopodiácea, com uma gramínea milheto, sorgo. Então você associa várias espécies de plantas com diferentes funções, né? A leguminosa, a principal função fixada é o nitrogênio do ar atmosférico. No caso da crotalária, controlar nematóides. O milheto melhora muito a ciclagem de nutrientes de profundidade. A questão do uso mais eficiente de água, que a gente sabe que é problema, né, na época seca do Cerrado. Então todas essas questões são favorecidas pelo mix.
E a gente sabe que o produtor, para adotar as plantas de cobertura, ele vai ter um custo, vai ter que comprar semente, vai ter que ter um trabalho a mais no manejo dessas áreas, mas ele tem um retorno econômico já no aumento das lavouras?
Em geral, essas plantas já vão promover aumento de produtividade, né? Assim, talvez não, no início, não tão significativo. Mas, assim, nós temos na Embrapa Cerrados experimento hoje com 20 anos de uso de plantas de cobertura, numa rotação soja-milho. E o milho, ele é muito responsivo, principalmente ao uso das leguminosas por conta da sua grande dependência de nitrogênio, né? No milho, a gente utiliza mais de 150 quilos de nitrogênio. Então, nós temos resultados desse nosso experimento de mais de 20 anos, com aumento de 2 toneladas por hectare de milho, utilizando uma planta de cobertura leguminosa, né, uma crotalária junça, em relação a um pousio. Então, assim, são 2 toneladas a mais. Então, isso é, impacta economicamente. Fora isso, é o aumento de produtividade, a redução de custos com fertilizante, principalmente fertilizante nitrogenado, que a gente está, né, falando de que é muito impactado pelo dólar, que hoje a gente sabe que está em alta, então é um insumo que hoje está bastante caro. Sem falar dos inseticidas, fungicidas e herbicidas, que também podem ser reduzidos, porque essas plantas controlam pragas, doenças, plantas invasoras, ervas daninhas e também nematicida, que até é muito difícil.
Arminda, muito obrigado por compartilhar conosco sua experiência. E como contamos no início do programa, a Embrapa Cerrados realizou uma pesquisa de opinião para saber como os produtores rurais usam as plantas de cobertura. Para trazer mais detalhes dessa pesquisa, vamos chamar o pesquisador Marcelo Aires, também da Embrapa Cerrados. E para conversar com ele, chamamos de volta a jornalista Juliana Miura.
Marcelo, e a gente viu na pesquisa de opinião que a gente fez com os produtores que, apesar dos benefícios que essas plantas trazem, alguns ainda não utilizam em sua propriedade. Por que isso acontece?
Então, a nossa pesquisa de opinião, Juliana, mostrou que 74% dos produtores, eles utilizam plantas de cobertura. Os outros 26 que não utilizam, responderam que eles tinham muita vontade ou muito interesse em também utilizar. Os principais problemas apontados, né, ou as dificuldades, vamos dizer assim, para implementar o uso de plantas de cobertura nas propriedades, um deles é o custo de produção, né, as sementes que você tem que comprar e as operações que você tem que realizar para implementar as plantas de cobertura. A outra questão diz respeito aos maquinários e equipamentos também que são utilizados tanto no plantio quanto no manejo dessas plantas. E por fim, a questão de dificuldade de manejo. Muitos desses problemas, né, ou dessas dificuldades que eles encontram, na verdade, a gente já tem solução e, com a pesquisa, a gente pretende fazer um trabalho de difusão, né, de conhecimento para facilitar e promover o aumento do uso dessa prática pelos produtores rurais brasileiros.
Mas quando a gente fala em custo de produção, aumento do custo para o produtor, ele consegue recuperar isso pelo aumento da produtividade da lavoura ou por outros benefícios que essas plantas trazem para o sistema?
Certamente, por ser uma planta de serviço, um dos serviços principais, né, que essas plantas podem prover é a questão da ciclagem de nutrientes, né? Ou seja, ela vai buscar, né, através das suas raízes e do desenvolvimento da planta e da produção de biomassa, nutrientes que estavam ali no solo e não estavam sendo aproveitados pelos cultivos de grãos. Com isso, você vai ter um incremento, né, dessa ciclagem de nutrientes e essa disponibilização desses nutrientes que estavam já nos solos. A gente aqui não está falando de nutriente novo, né? A gente está falando de nutriente que já estava no solo e vai ser reciclado a partir do crescimento e, posteriormente, da degradação dessa biomassa que fica no campo.
Pelo resultado da pesquisa, a gente pode inferir que a maioria dos produtores estão usando o mileto e a braquiária, então eles têm esse uso animal também na área.
Essa é uma das respostas que nós obtivemos, né? 50% dos agricultores que responderam o questionário, eles dizem que eles estão utilizando essas áreas, né, com as plantas de cobertura para pastejo ou para produção de feno ou até para produção de silagem, né? Em geral, essas plantas forrageiras, né, elas também produzem mais biomassa. Então é interessante também para o agricultor utilizar essas plantas, porque elas vão produzir uma maior biomassa, que vai dar uma maior palhada e aí uma maior proteção do solo, que é muito importante para o sistema de plantio direto, né? Planta de cobertura e sistema de plantio direto são coisas extremamente relacionadas, né? São práticas, inclusive, que estão nas políticas públicas no Brasil, né? Por exemplo, o Plano ABC+, incentiva o uso dessas práticas. Sistema de plantio direto, uso de planta de cobertura, principalmente as leguminosas, que também, algumas delas, podem ser pastejadas pelos animais.
Em relação a essa questão que você falou das políticas públicas, então essa prática, a adoção de plantas de cobertura, ela promove uma agricultura mais sustentável, a gente pode dizer isso?
Exatamente. O Brasil tem algumas políticas públicas que foram implementadas já há alguns anos, né? Principalmente para combate às mudanças climáticas globais. Uma delas, importantíssima, uma política pública do Ministério da Agricultura, que é a agricultura de baixo carbono, né? O Plano Nacional de Agricultura de Baixo Carbono. E uma das propostas, né? Uma das metas, inclusive, desse plano é o aumento de algumas práticas. Uma delas é a integração lavoura-pecuária, a outra é plantio direto, uso de leguminosas, né? Aumento do uso de leguminosas, que vai ter uma fixação biológica de nitrogênio. Então, são práticas conservacionistas, né, que vão ajudar a agricultura e a pecuária brasileira a atingir as metas de redução e de mitigação, consequentemente, da emissão de gases de efeito estufa. Hoje em dia não basta só produzir muito. Hoje em dia a gente tem que produzir melhor, olhando essa questão também ambiental, essa questão da sustentabilidade.
Muito obrigado por participar dessa prosa com a gente, Marcelo. E hoje ainda temos mais uma participação. Dessa vez, vamos saber na prática como funciona a adoção dessa tecnologia. Vamos falar com quem põe a mão na massa e colhe os frutos desse trabalho.
Fala, produtor!
Está conosco Clever Fiedler, gerente do grupo JLS Agro, que mantém fazendas em Goiás e em Minas Gerais. O Clever atua principalmente na propriedade de Água Fria, em Goiás.
Clever, quais os cuidados tiveram na implantação das plantas de cobertura?
Juliana, o grupo JLS Agro, desde o início das suas atividades, ele teve a preocupação com a sustentabilidade e a conservação do solo. As plantas de cobertura sempre estiveram no planejamento em determinadas áreas e talhões da fazenda. E o grupo trabalha com plantas de cobertura há mais de 2 décadas. O projeto, ele começou com a introdução da braquiária consorciada com o milho, segunda safra. De lá para cá, nós aprimoramos o manejo, inserimos outras plantas de cobertura. Em relação à obtenção de sementes, o grupo sempre teve o cuidado, a preocupação em utilizar sementes de qualidade com bons níveis de germinação e vigor, para estabelecer um bom estande inicial de plantas. Entretanto, nós já tivemos algumas dificuldades com algumas espécies e também com a qualidade fornecida por algumas empresas. Nós acreditamos que o produtor, ele precisa avaliar os gargalos de produtividade que ele tem em cada talhão da sua propriedade, quais são os problemas em cada área, se os problemas são nematóides, doenças radiculares, como o fusarium, por exemplo, se existe compactação, se falta palhada, se o objetivo é a ciclagem de nutrientes na área. Enfim, cada planta de cobertura, ela tem a sua função e ajuda nessa melhoria. É importante também avaliar o custo por hectare da implantação das plantas de cobertura, as exigências nutricionais de cada cultura, também a exigência dela em relação à temperatura, à água. Nós, nas unidades do grupo, nós utilizamos plantas de cobertura que se adaptam à época e ao clima aqui do Cerrado, e acredito que o agricultor também precisa levar isso em consideração na escolha assertiva das plantas de cobertura em sua propriedade. Plantas de cobertura é um desafio que dá resultado, mas ele exige paciência e persistência.
Agradecemos pela participação dos nossos convidados. Por hoje ficamos por aqui. Se ainda tem alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, entre em contato com a Embrapa Cerrados, localizada em Planaltina, no Distrito Federal. Basta ligar para este telefone, anote aí. O DDD é 61 e o telefone é 3388-9933. Repetindo, 61 é o DDD. Telefone 3388-9933. Se preferir, você pode acessar o Serviço de Atendimento ao Cidadão na página principal da Embrapa na internet, www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra em atendimento o Fale Conosco para enviar uma mensagem para o SAC. Obrigado, pessoal, e até a próxima!
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Juliana Miura. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Cerrados.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Atenção, quem gosta de ler e quer ajudar a melhorar o acesso aos livros no Brasil. Está aberta a consulta pública sobre o novo Plano Nacional do Livro e Leitura de 2025 a 2035. Quem conta os detalhes aqui ao vivo para a gente é Estefânia Lima. Boa tarde, Estefânia.
Boa tarde, Luciano. Boa tarde, ouvintes aqui do Assunto. Olha, Luciano, a consulta foi lançada hoje pelo Ministério da Educação e o Ministério da Cultura. Ela acontece na plataforma Participa Mais Brasil e vai até o dia 8 de agosto. Para participar e dar opinião, né, o ouvinte, quem está acompanhando, pode acessar o site gov.br/participamaisbrasil. De acordo com o MEC, o objetivo da iniciativa é ouvir a população sobre as ações sobre o tema livro, leitura, literatura, escrita e bibliotecas no Brasil para os próximos 10 anos. A ideia é que qualquer pessoa possa opinar e contribuir com sugestões, Luciano. E depois da consulta, o texto final será preparado para ser regulamentado ainda este ano. O PNLL reúne políticas e ações para ampliar o acesso aos livros e estimular o hábito da leitura. O plano também quer valorizar a escrita criativa. A meta do governo federal é transformar o Brasil em um país de leitores, com mais bibliotecas, mais acesso aos livros e mais incentivo à escrita. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Estefânia. Olha, participar de consulta pública é um direito do cidadão, mas há quem diga que é, na verdade, um dever, né? Porque uma consulta pública demonstra a força de uma sociedade democrática. É o cidadão dando opinião ali na construção de uma política pública, ou seja, passando informações para o governo de como aquele processo deve ser feito. No caso aqui, né, como criar bibliotecas mais atraentes, mais atrativas, planos de incentivo à leitura, porque é lendo que a pessoa desenvolve o seu raciocínio, a sua inteligência, né? E é preciso muito isso, porque a gente ouve falar muito de analfabeto ou alfabetizado. Tem muito no Brasil, tem muita gente que sabe ler e escrever, mas é considerada analfabeto funcional. Por quê? Porque não tem condição de entender e interpretar uma mensagem de um texto. E isso aí, meu amigo, ó, é terreno fértil para fake news, para fofoca, para mentira, para confusão. Então, é um direito e um dever do cidadão participar da consulta pública. Participe desta aí que a Estefânia falou, que é um adianto para a sua vida. E assim chegamos ao final do Assunto Federal. A gente volta amanhã para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.